Boa tarde, esta é mais uma JE Entrevista e hoje com André Marques da Silva como convidado, é o administrador do grupo Marques da Silva, o representante da Apple em Portugal e a quem agradeço a presença. Vamos tentar perceber ao longo desta conversa como se processa esta relação com a gigante tecnológica e que objetivos traçar, o atual momento também deste mercado e abordar as tecnologias emergentes. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Nuno. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado eu por ter aceito o nosso convite. Há um ano atrás, sensivelmente, assinalava a necessidade da expansão da empresa para áreas geográficas nas quais a Apple não tinha lojas físicas. Neste espaço temporal, qual foi a resposta dada a esse desafio?
Olha, o nosso plano de expansão, continua a evoluir. Nós, nesta fase, temos 10 lojas físicas e uma online. Uma dessas lojas é já no último programa Apple, é uma Apple Premium Partner. Só algumas lojas vão ser. Nós temos a primeira em Portugal, que foi a loja do Colombo. Não sei se conhece, mas se não conhece, devia conhecer. E vamos continuar a evoluir em expansão. Este ano temos previstas duas aberturas para o ano de 2024, duas a sul, uma delas já posso revelar, porque já tem tapume e tudo, portanto, vai abrir já provavelmente em junho,
Em Lisboa?
em Lisboa, em Alfragide, no Alegre de Alfragide.
E a outra?
Eu já o convido. A outra ainda, como não está fechada, ainda não posso revelar. Posso lhe dizer só que é a sul, que é na zona sul também.
Quantas lojas tem atualmente no país?
Portanto, em princípio, no final do ano, vamos ficar com 12 lojas Apple, digamos assim, MS Store, e 5 lojas Bang & Olufsen, sendo que duas delas são shopping shops, no Corte Inglês de Gaia e Lisboa.
Como é feito este processo de seleção, chamemos-lhe assim, para a abertura de novos espaços físicos? A Apple acaba por ter peso nessa decisão, creio.
A Apple acaba sempre por aprovar a decisão de abertura. Existem zonas já identificadas por eles já há algum tempo e, portanto, e depois trata-se de negociar, e essa parte é nossa, negociar, tendo em conta que o espaço que é e o interesse, e é uma coisa muito importante, porque você pode estar numa zona, normalmente estamos a falar das lojas em centros comerciais, não é? E num centro comercial há sempre zonas quentes e zonas frias. E, portanto, você pode ter interesse numa loja naquele centro comercial e ficar à espera durante algum tempo de que haja uma disponibilidade de uma loja que seja realmente boa numa zona quente, percebe? E realmente este ano nós conseguimos, ao contrário do ano passado que não abrimos loja nenhuma, já tínhamos identificado estes dois sítios e vamos ter aqui duas oportunidades, e uma já está fechada e outra, como lhe disse, também vai acontecer este ano.
Como é colocado em prática o lado digital, o lado da tecnologia, nos diversos espaços físicos de que dispõe?
Isso é um work in progress, eu diria. Hoje em dia, nós vivemos num momento do chamado omnichannel, em que a tendência é para você confundir quase o espaço físico do espaço digital. Essa, digamos, será o ultimate challenge, digamos assim. Sendo que as lojas na última versão Apple são umas lojas com uma atenção ao detalhe que você não encontra em mais nenhuma marca no retalho, seja tecnologia ou não. E hoje em dia também, outra coisa que aproveito para lhe dizer é que estamos a evoluir, vamos apresentar um novo site este ano. E, portanto, quando eu lhe disse que eram 12 lojas, são 13, efetivamente, são 12 lojas físicas novas e um site
Online.
completamente online. Hoje em dia o omnichannel quer dizer que você poderá, se quiser, estar em loja e fazer uma compra online e pedir para lhe entregar em casa, ou pode estar no site e pedir para levantar na loja. Existe aqui os vasos são completamente, são autoestradas de comunicação entre as duas realidades, não é? E se é verdade que o online continua a evoluir, e por isso nós estamos a investir forte, vamos apresentar um site já na última versão Apple de site, dos sites de parceiros, As lojas físicas também vão continuar a evoluir e, não, e uma coisa não invalida a outra. Vamos ter sempre lojas físicas, por um lado, porque você, numa loja física, consegue efetivamente transmitir os valores da marca, que online é mais difícil. E vamos continuar, obviamente, a evoluir no online, porque
Há uma procura crescente também dos clientes, não é?
há uma procura crescente das vendas online.
O ano de 2022 foi de retoma depois da incerteza provocada pela pandemia, quer pela guerra também no leste da Europa. No que aos resultados diz respeito, como fecharam o ano de 2023?
Olha, o ano de 2010 foi desafiante, eu diria que foi um ano muito em linha com 2022, mas se calhar mais difícil, mais exigente. Obrigou-nos a fazer talvez um bocadinho mais esforço em termos de desconto, mas acabámos por fechar um ano muito em linha com o que foi 2022. Talvez tenhamos perdemos em margem alguma margem. Portanto, o resultado não foi tão bom como 2022.
Traduzindo em números, já agora agradecia.
Eu não lhe vou revelar muito, posso lhe dizer que o negócio continua saudável, apesar das dificuldades que vamos tendo. E essas dificuldades vêm de conjunturas macroeconómicas, bem como a concorrência, não é?
É, a guerra no leste mantém-se, entretanto, incluiu o novo conflito na faixa de Gaza. Olhando para o atual contexto geopolítico, económico e social, como perspectiva o ano 2024?
Olha, como lhe disse, eu não sou um otimista daqueles loucos, mas acredito muito nas marcas em que represento e, portanto, relativamente à Apple, como lhe disse, vou abrir mais duas lojas no ano com uma conjuntura de guerras e, portanto, acredito realmente que acho que ainda temos margem para crescer em Portugal com esta marca, percebe? Por isso, vamos continuar a evoluir.
Segundo as notícias mais recentes, as vendas de iPhones a nível global caíram cerca de 10% no primeiro trimestre de 2024, enquanto a Samsung, por exemplo, cresceu ao ponto de ter assumido agora a liderança do setor. Também foi sentida essa quebra no nosso país, ou não?
Sim, foi sentido efetivamente. Este primeiro trimestre não tem sido fácil, mas pronto, mas eu acho que é conjuntural, perfeitamente conjuntural. A Apple continua a ser um líder na tecnologia e, portanto, obviamente que a Samsung está lá e não podemos escamotear que é um grande concorrente, mas eu acho que mesmo assim continuamos a ter um edge de valor e um edge de evolução tecnológica que permite que acreditar que em 2024 vamos conseguir superar outra vez a Samsung. Porque o ano está agora, mas a fase decisiva do ano para a Apple é quando existem lançamentos. E esses lançamentos são tipicamente em setembro. E aí é que se faz o ano. É nesses últimos meses. Se apresentarmos um produto que seja, não diria revolucionário, mas seja uma evolução grande relativamente ao último produto, acredito que possamos fazer um ano muito bom.
Ainda de acordo com essas informações avançadas pela agência Reuters, a Apple registou quebras, inclusivamente no seu terceiro maior mercado, que é a China, superiores a 2% no final do último ano. É algo que provoca preocupação?
Com certeza, ouça, nós representamos a marca desde 2011. E, portanto, tenho muita experiência em trabalhar com multinacionais e em 2011 é que fizemos esta diversificação para o um negócio de tecnologia. E, portanto, tenho muita experiência, trabalho na minha área profissional, trabalhamos com imensas multinacionais e obviamente que todas as marcas têm ciclos. E a Apple, sendo o monstro, a empresa número um, a primeira empresa a chegar a 1 trilhão de dólares de lucros, já não é só, já não é, já não é, foi a primeira, mas já não é a primeira, não é? E, portanto, os concorrentes estão aí, nós temos de nos adaptar à realidade qual ela a que se apresentar, mas quer dizer, tenho muita confiança que a Apple fará com certeza qualquer coisa para retornar à posição natural, que é a liderança, não é? Portanto, Obviamente que isso dependerá muito também do o que é que está lá, o que é que vai sair do forno, não é? Digamos assim. Porque isto da tecnologia todos os anos evolui. E há histórias, como sabe, de gigantes nesta área que de repente perderam um salto tecnológico, como por exemplo foi a Nokia, e perderam completamente o barco, não é? Hoje em dia a Nokia é uma empresa que, enfim, é uma empresa pequenina, não é? É uma empresa que deixou de estar à frente na liderança como já teve durante anos, não é? E eu espero sinceramente que com a Apple não aconteça isso, porque isso seria uma tragédia, mas acredito que não.
Falamos das atuais tendências de mercado. A inteligência artificial é uma tecnologia revolucionária e promete impactar a procura por novos aparelhos. Já é significativa essa crescente procura por dispositivos equipados com esta tecnologia?
Pois é, isso que está em cima da mesa, você tocou no ponto. É exatamente essa evolução da inteligência artificial que é fundamental e que hoje em dia está a mexer muito com várias áreas, e na nossa área de tecnologia, a Apple, mais uma vez, está a trabalhar. Nós não sabemos, não temos informação. Posso dizer que existe uma parceria com a Google, é tudo o que eu sei. Para apresentar alguma coisa que seja um passo em frente, não é? Pelo menos essa é a nossa expectativa.
Mas tenho uma ideia de que em que tipo de situações é possível tirar partido da inteligência artificial nos dispositivos da Apple?
Não tenho ideia, não tenho ideia. Para nós que representamos a marca, nunca tivemos informação nenhuma sobre o que vai sair. Posso até dizer que normalmente nós sabemos o novo smartphone, o tamanho dele, porque os fabricantes de acessórios entregam as coisas antes, e nós aí sabemos que o novo iPhone poderá ser um bocadinho maior ou mais pequeno consoante as capas. É assim que nós sabemos. Nunca tivemos nenhuma informação sobre qualquer lançamento do Apple. Temos tanta informação como vocês. A empresa trabalha há muitos anos nesse secretismo e acho que também uma das razões para criar essa ansiedade também passa por fazer criar esse secretismo, que faz com que os parceiros, os clientes, os fornecedores criem essa expectativa, e por isso tem sido uma das marcas de sucesso desde o Steve Jobs até hoje. Há coisas que a empresa não mudou, e uma delas foi essa.
Já agora pergunto-lhe qual a sua opinião relativamente à inteligência artificial. Há aqui opiniões contraditórias. Do seu ponto de vista, é uma tecnologia que traz mais vantagens do que prejuízo, digamos assim?
Eu acho que traz imensas vantagens. Não sei se todos nós estamos preparados para isso. Estamos a falar de uma coisa que pode ser tão revolucionária como a internet. E, portanto, eu acho que vai ter que haver alguma adaptação a essa nova realidade. Há uma grande preocupação, nós empresários, em que não se acabem muitos, muitos, muitos postos de trabalho. Que isso significava desemprego, mas é um risco que nós corremos, portanto temos de ter algum cuidado, porque o potencial é enorme, mas também não podemos criar um monstro que depois nos vai prejudicar, não é?
Muito bem, creio que fica aqui dito o essencial. Estivemos à conversa com a André Marques da Silva, o administrador da GMS Store, o representante da Apple em Portugal, e a quem agradeço uma vez mais a presença.
Obrigado, Nuno.
Esta foi mais uma Jota Entrevista, o podcast do Jornal Económico que oferece outros conteúdos multimédia, não só nas mais diversas plataformas, e também no site www.jornaleconomico.pt. Despeço-me com os votos de um excelente final de semana.